Boa noite. A nossa convidada passou por Lisboa no contexto da Feira do Livro e tem um percurso de vida tão carregado de memórias e episódios que vale a pena conhecê-la melhor. O seu avô morreu em Auschwitz e os horrores da guerra marcaram também a geração dos seus pais. O seu percurso pessoal não é menos conturbado, mas a esperança que a anima tem sempre a última palavra.
Chamo-me Catarina Kern Rodrigo Pereira. Casada com um português, temos 8 filhos, já todos crescidos, mas o mais novo tem 17 anos. Portanto, desde 35 anos, estou a viver uma realidade luso-polaca.
Como é que a Catarina, vou chamá-la assim, que eu não consigo dizer a palavra em polaco do seu nome, mas como é que aconteceu cruzar-se com o português?
Cruzamos-nos como muitos, muitos vagabundos ou peregrinos, depende da definição desta palavra. Muitos, muitos errantes novinhos, estávamos à procura de alguma coisa, de um absoluto, no destino, de um sentido da vida. Eu, da minha parte, de Polónia, pela Bélgica, estava a estudar nesta altura na Bélgica, na Universidade Católica, e
Estudar o quê?
estudar a filologia românica. E o Nelson, o meu marido, à procura do destino também, do sentido da vida, e encontramos-nos na ilha da Creta, ainda por cima num lugar onde encontravam-se muitos jovens.
Género hippies.
Não verdadeiramente, mas
parecido.
Eu diria, sim, vagabundos, mas com a ideia de trabalhar na Grécia para ganhar um pouco de dinheiro suficientemente para ir buscar uma coisa que tinham lá no seu coração. Eu tinha sempre Jerusalém, uma
Mas
ideia
era
fixa.
católica já, a Catarina?
Sim, fui criada por minha avó. A minha avó era uma
Sim, tinha
pessoa.
vivido o regime comunista, não é? Nesse tempo.
Sim,
Portanto, guardou a
uma...
fé. Também o povo polaco tem muito sólido nesse aspecto. Pelo menos
sim,
era.
até uma certa teimosia que quando nos proíbem uma coisa ou tentam de roubar, é mais uma motivação, mais uma
Ainda reforça
força,
mais o
ainda
desejo.
reforça mais. E a minha avó passou pelas coisas muito cruéis na vida dela. Mas o que é que tinha, eu diria, um dom de esperança alegre, apesar de tudo. Ela passou mesmo pelas coisas. Nasceu em 1911 e passou pela
Sofreu a guerra.
Revolução Russa,
Depois,
sim,
a
a
Revolução
Primeira
Russa
Guerra, a
e a guerra.
Revolução Russa, e depois a Polónia tinha 20 anos de uma certa independência, da alegria de recuperar a sua cultura, o seu terreno, mas estes 20 anos alegres acabaram em 1939 e ela perdeu, né, o seu marido, o meu avô, que escondia judeus na sua casa, na cozinha, atrás de um móvel,
Em Varsóvia?
em Varsóvia, assim, no centro de Varsóvia, e ela passou pela prisão em Varsóvia, uma prisão muito dura pelos prisioneiros políticos, e depois acabou no campo de concentração Auschwitz-Birkenau
Morreu lá?
e morreu lá, sim.
E a
Foi
sua avó nunca mais o viu? Conseguiu lá ir
nunca,
visitá-lo? Não.
não era possível, mas nunca mais o viu. E depois tinha 2 filhas pequeninas a criar, passando pela insurreição de Varsóvia em 1944, toda a cidade em chamas, e ela a tentar encontrar comida, pelo menos o pão de cada dia neste tempo. Mas ela tinha uma grande fé e uma esperança muito muito profunda. Sabia ver nas coisas difíceis, nos sofrimentos da vida, um convite para não só as ultrapassar, mas ver um sentido em tudo. E lembro-me destas histórias que
Ela contava-lhe,
contava-me também, vinham as pessoas à casa dela, sempre tinha pessoas a passar e também contar as histórias. Eu adorei muito ouvir estas histórias da nossa tradição e uma certa luta pelo sentido, apesar de uma história muito difícil.
Portanto, uma das filhas da sua avó era sua mãe.
Era.
Mas a Catarina foi educada mais pela sua avó.
Sim.
Foi ela que lhe transmitiu, no fundo, também a esperança que a anima.
A esperança, sim. Sim, é verdade. A minha mãe, criança da guerra, digamos assim, e o meu pai também, eram desta geração, de primeira infância a passar pela guerra e coisas muito duras. A minha mãe ainda lembra-se de umas cenas no centro de Varsóvia, das execuções e o sangue correr literalmente pelas ruas, como criança pequenina. E ela ficou muito marcada pela dureza, digamos, da vida, e depois os primeiros anos do comunismo, primeiros 20 anos do comunismo, marcaram muito os jovens na Polónia, ou perderam a fé, e também uma certa noção do sentido na tradição, no que está a acontecer, e agarraram...
Era de resto um objetivo do regime também.
Sim. Individualizar as pessoas, separar, fazer deles os adeptos potenciais a esta nova utopia. E o meu pai era mais seduzido, ficou mais seduzido por esta vaga e depois converteu-se, mas já voltou à fé católica da infância, da juventude, quando tinha por aí 50 anos, e de uma maneira definitiva e forte. Mas a minha mãe era mais de caráter artista e inquieta, e procurava também o sentido da vida no amor, no homem. E com o meu pai estavam sempre em discussão, sempre em dificuldades, ambos muito com muitas feridas.
E daí sua avó ter...
E depois a minha mãe foi para a Suécia, teve uma oportunidade de ir trabalhar lá e desapareceu, digamos, de uma certa maneira, desapareceu da minha vida. Foi a minha avó que me criou.
Mas depois a própria Catarina também partiu, até inclusivamente, partiu à aventura.
Sim.
E chegou à tal Ilha de Creta, que era onde tínhamos ficado... antes deste desvio, para perceber o seu contexto.
Sim, às vezes penso, nós, como ouvi dizer há poucos dias numa homilia muito bonita, que o sentido das coisas nós procuramos saber já agora, mas normalmente sabemos um pouco depois de um tempo, e o sentido absoluto vamos saber só do outro lado, no céu. Portanto, eu só posso dizer que há um dom, ou um carisma, ou uma certa vocação no meu povo. Eu sinto isso de peregrinar, até esta peregrinação cada ano, mais de 100 mil pessoas que se deslocam de Varsóvia e de outras cidades para ir a Częstochowa a pé.
Também o povo polaco, de peregrina. Certo modo, como o português, tem Nossa Senhora como rainha.
E este sentir que na peregrinação, no caminhar, descobrimos passo a passo que não só conta o rumo, não só conta o destino, mas também o próprio caminho nos revela a verdade sobre nós próprios, também nos ajuda a abrir-se ao próximo que está ao meu lado, que talvez precisa da minha ajuda, ou física concreta, ou mesmo da companhia.
Portanto, o tempo é favorável, é isso? O tempo vai ajudando, tem potencial para nos educar.
Tempo, espaço que nos ajuda, e o facto de mover, de não estar estagnado, sentado, e sofrer também, porque, pronto, é um esforço, é sofrimento. Por exemplo, Varsóvia e Jasnagura, anda-se 9 dias
seguidos. Jasnagura é o nome do santuário, para quem não sabe, onde está a famosa Virgem Negra de Częstochowa.
Sim, mas há pessoas que vão de Szczecin, são 500
Szczecin
e mais quilómetros.
No Mar Báltico?
Sim. Portanto,
fazem 500 quilómetros?
500 a pé. E agora, para antes, mas lembrei-me deles, a Peregrinos é um movimento, uma comunidade extraordinária que nasceu na Polónia com antigos prisioneiros, chama-se Comunidade Peregrinos de Misericórdia, e são verdadeiros ex-prisioneiros, ex-criminosos, não são prisioneiros políticos. Mas converteram-se na prisão e quando saem, pela peregrinação, fazem penitência e, no mesmo tempo, recebem intenções, diferentes intenções do povo polaco, mas também dois foram peregrinar pela América, toda a América, do norte-sul, dois em forma de cruz, um do oeste para leste e o outro do norte para sul. Tem um capelão, um padre que os orienta. Sim, também era ele prisioneiro, converteu-se e foi para ser padre. E como eles dizem, eles rezam com os pés, mas com os pés no sentido de caminhando e rezando o rosário, após o rosário. Conheço-os pessoalmente, encontrei três e gostei muito de, como sim, eles dizem.
Imagino que o testemunho deles deve ser mesmo realista.
Sim, eles dizem que tocaram mesmo o fundo do buraco e gostariam muito que ninguém caísse lá neste buraco onde estiveram, que ficaram de uma certa maneira vacinados, podem também dar uma. E eu posso dizer, é também um pouco a minha experiência de vida. Não fui
também
prisioneira.
Também caiu num buraco.
Também passei pelos buracos, mas lembro-me, por exemplo, com a minha avó, ela ia todos os dias à missa, e ia mesmo de, não do hábito, mas de convicção, e eu, adolescente, gozava com ela ou dizia estas coisas estúpidas que nos dizemos muitas vezes. Ah, vão todos os dias à missa, mas depois falam mal uma da outra, etc, etc. Mas ela, olhando assim muito profundamente nos meus olhos, disse: um dia vais perceber. E disse assim com bondade. Sim, não disse isso. Ah, tudo bem. Não, com muita convicção, e é verdade que depois da minha conversão, depois de encontrar não só o sentido da vida, mas uma grande alegria interior de ver de encontrar Jesus Cristo, que eu conheci da minha infância, nunca perdi a fé, e desta experiência talvez queria vos contar, porque pode fazer.
O testemunho ajuda pode
ecoar também para muitos outros. Quando era pequenina, dava muito bem conta do facto que a minha avó e o mundo dela são pessoas da fé, e uma fé profunda, que eu também partilhava. Quer dizer, que o mundo que me rodeia, a beleza do mundo tem um início e um fim, que há atrás disto um rosto, que há um Deus que nos ama. Isto lembro-me de sentir no meu coração da criança, mas também percebia que havia um outro mundo. Os meus pais, que eu também gostava muito, e eu estava com minha avó numa outra cidade, 350 quilômetros de Varsóvia, onde os meus pais viviam, portanto, podia encontrá-los raramente. Era como um sonho quase inacessível, e estes pais, pai e mãe, não acreditavam em Deus, riam-se ou mostravam indiferença. Isto criou em mim uma grande dor. Eu senti um abismo entre estes dois mundos e tentei, como criança, perceber como é possível. E lembro-me de fazer um esforço intelectual, mas penso que não foi só esforço intelectual, talvez também existencial, de entrar num mundo onde não há Deus, onde não há início e fim, onde não há sentido, onde não há luz, e senti uma escuridão tão terrível, e um terror, e uma tristeza tão profunda.
Portanto, isso já depois de ter optado, ato de rebeldia de ir...
Não, isto é com talvez 6, 7 anos, esta experiência é fundamental, penso, na minha vida. E senti como eles podem sentir, quer dizer, queria pela empatia, entrar nas cabeças, sim, nos corações deles. E senti
e a experiência
esta,
foi de escuridão.
Esta escuridão e tristeza tão grande, tão funda, que pressentindo que a minha vida vai ser complicada, não sei como, pedi a Deus, do fundo do coração, nunca me tiras a fé. O que é que acontecer? Acontece, mas peço-te de nunca, de eu nunca perder a fé. E sei que Deus me ouviu, porque nunca perdi a fé, mesmo nos anos, nos 15 anos, onde me afastei dos sacramentos e estava assim a...
Quase hippie, na fase da quase hippie.
Sim, entre hippie e punk. Punks, porque okay, eu tinha amigos, ambas gerações, estava entre eles, e na minha casa, no meu pequeno apartamento, porque eu vivi sozinha a partir de 17 anos, encontravam-se ambos grupos, e até batiam-se às vezes, digamos assim, pelo disco, qual disco vamos pôr, se vai ser o Yes ou Beatles ou Sex Pistols ou outros clash.
E o que é que aconteceu então? Que reviravolta é que foi gradual ou foi assim, tipo como ao São Paulo quando caiu do cavalo? Como é que identifica essa...
O encontro, quer dizer, encontrei o meu marido depois, também perdido, ainda talvez mais do que eu, porque ele nunca tinha experiência da fé e nunca se falava de Deus na casa dele. E não sei como aconteceu, encontrei não só a ele, mas um amigo dele de país de Wales.
De Gales.
Estava
país de
muito
Gales.
Apaixonado pelas línguas e coisas de línguas, e nós falámos muito, os três. Depois juntou-se ainda um quarto, que era meio irlandês, mas a mãe da Dinamarca, se não me engano, Anthony, Richard, Nelson e eu. E do que eu me lembro, foi num bar onde havia muitas nacionalidades, uma sueca, um francês, ingleses, todos à procura de alguma coisa e com... perdidos, mas um pouco simbolicamente uma Europa à procura das suas raízes,
sentido.
E o que eu experimentei de uma maneira palpável, que depois, quando pensei e repensei neste momento, tenho certeza absoluta, foi como se Jesus estivesse sentado à nossa mesa, não nos desprezando, antes pelo contrário, muito interessado para nos salvar de uma situação impossível. E lembro-me das nossas primeiras conversas com o Nelson. Eu falei de Jesus, logo, que só podia ser Deus que nos
Vinha
salvou
resgatar.
de alguma coisa, sim, e que veio ao nosso encontro. E ele a dizer também coisas que para ele parecia maluco. Se eu vou estar mais contigo, penso que vou ficar muito religioso. Que ele depois dizia, não sabia como era possível ele tirar palavras destas. Portanto,
foi mesmo um acontecimento que irrompeu completamente inimaginável.
E uma presença palpável de Jesus. Não foi um milagre, digamos, espetacular.
Sim, não foram raios e coisas
Mas uma paz muito
luminosas,
profunda.
Exato.
Uma paz
e os
no
outros?
coração.
E os outros
os outros
estavam
também.
Convosco à mesa?
Nós depois fizemos, durante um mês, uma viagem, assim, quase sem dinheiro. Foi também uma experiência muito especial pela Grécia. Eu tinha lá um grande amigo da minha juventude e a irmã dele em Atenas, mas nós quatro fizemos assim como se fosse uma grande amizade e experimentamos e a providência de Deus e o dom místico da amizade e muitas coisas boas, até que eu senti eu tenho que voltar à realidade dos meus estudos. Não vou contar como eu podia, porque nunca era pessoa rica, mas tudo isto foi mesmo providencial que pudemos fazer esta caminhada. E voltei...
Mas era uma caminhada com algum objetivo ou era sem destino? Tinha algum santuário? Não, ainda estava muito longe disso.
Não, mas andámos, de vez em quando entramos nas igrejas ortodoxas lá, Também lembro-me de perceber-se que eles têm e comunhão, porque eu conheci bem a Igreja Católica até, digamos, idade de 13 anos.
E nesta altura, que idade é que tinha quando andavam
nesta altura,
a pé?
20, 25 anos. Eu depois pensei que na minha vida, primeiro os 25 anos eram anos de...
Foram
anos de me afastar como filho pródigo, cada vez mais. Na altura de 25 anos, como se Deus tinha dito, basta, agora vamos começar outra página, já chega. E depois 25 anos seguidos até a idade de 50, foram anos talvez de penitência, penitência no sentido de reparar, mas pelo amor. Casamos, depois tivemos filhos e queríamos ser família ao serviço de Deus. E na pobreza, de uma maneira
radical,
às vezes, às vezes intuitiva.
Testemunhei uma vez que fui jantar quando viviam em Lisboa e quando cheguei lá estavam sem abrigo, sentado à mesa. Tinham convidado para subir para a vossa casa para jantar também.
Sim, foi este desejo grande. Eu lembro-me que, se posso falar do sentimento, de dizer a Deus obrigada pela vida, pelos factos da vida. Portanto, fazer
mesmo
escolhas...
Mesmo os difíceis e dolorosos, que também houve e há.
Sim.
No seu desígnio, não é? Deus lá sabe.
Sim. É engraçado porque eu vim agora a Lisboa, porque estou a viver em Varsóvia, vim agora por causa do livro, do lançamento de um novo livro, a autobiografia da Dorothy Day, a americana serva de Deus, portanto o processo de beatificação dela começou.
A Longa Solidão é
o nome do livro. A Longa Solidão. É engraçado porque vi no percurso da vida dela muitos pontos comuns, apesar dela ficar quase toda a sua vida perto dos meios comunistas ou ex-comunistas, ou todas as amizades dela da juventude eram ou socialistas ou anarquistas ou
comunistas.
Sim,
na América, nos Estados Unidos.
No mesmo tempo, na Polónia, do outro lado de Cortina de Ferro, a nossa perspectiva era diferente, porque nós vimos nos Estados Unidos uma certa esperança de alguém que faz face, que
sim,
não
para
tem
contrariar
medo
o regime comunista, sim.
Dos soviéticos. E a nossa perspectiva da União Soviética não era nada romântica e tivemos muitos, muitos mártires nas diferentes etapas
Sim, imagino
de comunismo.
que nesse percurso também o facto de ter sido eleito um Papa polaco pela primeira vez na história da Igreja terá sido também uma bomba, no bom sentido, quer dizer, um acrescente de esperança.
Sim, não se pode explicar isto só com uma perspectiva humana. Foi um golpe, digamos, de surpresa, de alegria.
Sim, porque quando foi eleito era em pleno regime ainda comunista.
E depois a alegria mesmo dos comunistas, lembro-me que quando anunciaram o apresentador de regime, que estava sempre nas notícias, e sabia-se muito bem que ninguém podia trabalhar na televisão e ainda menos nas notícias.
Se não
Que não
fosse o
seja,
regime, claro.
Sim, e lágrimas de alegria quando ele anunciava esta notícia. Não sei se perdeu o emprego ou não, mas foi mesmo uma grande alegria e precisamente com uma janela de esperança.
Catarina, o nosso tempo chega ao fim, infelizmente, mas queria fazer-lhe uma última pergunta, porque é especialista de PGI e também isso dava para outro programa, falarmos de PGI. Mas ouvi-la falar do percurso da sua vida, com alegrias e dores e sofrimentos, como acontece com toda a gente, não é? Fala sempre com uma serenidade invejável. De onde é que lhe vem essa serenidade? O que é que aprendeu? Porque sei que depois, ao voltar no seu percurso profissional para o universo das letras e das literaturas, especializou-se também em PGI. É daí que lhe vem essa esperança?
O Pagui confirmou intelectualmente, mas não só, porque ele é também grande místico, leitor da Bíblia e dos acontecimentos da vida e das amizades. Portanto, confirmou, foi de uma certa maneira como se encontrar um pai que me ensinou a esperança e deu palavras às coisas pressentidas ou intuitivamente conhecidas, sobretudo, eu diria, uma teologia e filosofia da esperança que nos demonstra que a esperança cresce à medida que a escuridão também cresce, ou situação desesperada. Portanto,
Portanto, não há nenhuma situação onde não
não
seja
há
possível
nenhuma.
a centelha da esperança.
E há santos, o nosso São Maximiliano Kolbe, que talvez o exemplo mais palpável do facto que no inferno na Terra, no campo de concentração Auschwitz, falavam os prisioneiros, ex-prisioneiros, os sobreviventes, diziam que no campo Auschwitz havia época antes e depois do São Maximiliano, que eco do facto que lá alguém mostrou um amor incondicional de dar a sua vida pelo outro, mas não só, porque todo o tempo que passaram os 9 prisioneiros mais o São Maximiliano no, na barraca da fome, normalmente ouvia-se gritos terríveis e desespero terrível. Com ele, eles cantavam até o fim os cânticos de Nossa Senhora e morreram todos um atrás do outro nos braços
Serenamente.
dele. E ele não era capaz de morrer, portanto tinham que o matar. E penso que Maximiliano é símbolo mais palpável do que é que significa a esperança sobrenatural no meio do desespero humano e não só humano, infernal, digamos, que podemos experimentar também nos nossos dias.
Muito obrigada, Catarina Pereira, por este seu testemunho tão bonito, carregado de esperança e que nos ensina também que é possível para cada um de nós fazer essa experiência. Boa noite.
Boa noite.